foi só as galinhas, aí.
Boa noite. Convido a todos para ficar de pé. Para ficar de pé e fazer uma oração inicial.
Pai dos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso secretário que faça chamar os seus vereadores.
Vereador Rodrigo Douglas.
Presente.
Vereador Fábio Mesquita.
Presente.
Vereador Carlos Barbosa.
Presente.
Vereador Márcio Borges.
Presente.
Vereador Sebastião Leonardo.
Presente.
Vereador Lino dos Santos.
Presente.
Vereador José Marcelo.
Presente.
Vereador Nelson Mesquita.
Presente.
Comunico, senhor presidente, a ausência do vereador Arnaldo Campos.
Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proteção de pauta, por favor.
Hoje nós não temos nenhum ofício, então nós vamos para as proposições escritas dos senhores vereadores. Começando com o requerimento número 82, que é subscrito pelo vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas. O vereador que subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando os termos do inciso 18, do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal e artigos 10 a 14 da Lei Federal nº 12.527/2011, o que segue. Considerando a indicação número 64, que trata de reparos na pavimentação da via existente no bairro da Serra, notadamente do trecho a partir do bairro do Lolô até a rua de acesso ao bairro Ipiranga, cuja cópia segue anexa. Considerando uma informação prestada, dando conta que a responsabilidade da manutenção da pista paralela construída para acesso ao loteamento Portal do Lago é de responsabilidade do empreendedor do recente loteamento, questiona ao senhor prefeito ou a quem de direito se o responsável pelo empreendimento foi notificado. Em caso positivo, requisita o envio da documentação comprobatória. Em caso negativo, requisita que essa notificação seja feita o mais rápido possível, vez que com a intensidade do período chuvoso, a tendência é cada vez mais piorar a situação da pavimentação, com o alargamento dos buracos já existentes, bem como a formação de outros, o que leva os motoristas a invadirem a pista contrária, mesmo porque a água empoçada atrapalha a localização dos buracos, e com isso o risco de acidentes aumenta consideravelmente. Nesses termos, pede e espera honroso deferimento. 23 de novembro de 2015, Rodrigo Douglas Vilas Boas, vereador, vice-presidente. Requerimento número 83, requerimento de autoria do vereador Márcio Luiz Borges. O vereador Cabar subscreve requer, após consulta ao plenário, após consulta ao plenário, que seja enviado expediente ao chefe executivo, requisitando que o mesmo determine a um servidor que compareça a esta Câmara Municipal na reunião seguinte para explanar com mais detalhes acerca das medidas adotadas pelo Executivo para atender a lei de responsabilidade fiscal no que tange ao percentual dispendiado a título de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida do município. 23 de novembro de 2015. Márcio Luiz Borges, vereador. Requerimento número 84, subscrito pelo vereador Sebastião Leonardo de Mesquita. O vereador que abaixo subscreve requer nos termos legais e regimentais que seja enviado expediente ao senhor prefeito, requisitando que o mesmo determine a Secretaria Municipal de Educação ou a quem de direito que adote as providências necessárias no sentido de sanar os problemas que envolvem os serviços de transporte oferecidos pela municipalidade aos alunos que frequentam faculdades e universidades em Lavras no período noturno, visto que o vereador tem sido procurado frequentemente por diversos alunos, reclamando que esse transporte não está sendo efetuado sob a alegação de que o veículo está com defeito. O vereador salienta que, anteriormente, a prefeitura adotava o sistema de fornecimento de passes da aviação São Cristóvão aos alunos, porém, atualmente, não fornece mais, e caso se torne mais viável a administração, essa prática deveria ser retomada, Nesses termos pede, esperam o deferimento, 26 de novembro de 2015, Sebastião Leonardo Mesquita, vereador. Agora, as indicações de número 89, subscrito pelo vereador Lino dos Santos Filho. O vereador que essa subscreve requer, nos termos regimentais, que seja enviado expediente ao senhor prefeito para que determine a secretaria responsável que adote providências no sentido de instalar uma cerca na rua não pavimentada, situada no terreno dos herdeiros do senhor Orozimbo e perpendicular à rua Vigilato Lazoso, à altura do número 92, vez que quando chove, enxurrada a carreia lama para a rua Vigilato Lazoso, colocando muita sujeira. E com o tráfego de veículos, essa lama se espalha por um longo trecho, prejudicando assim os moradores e transeuntes. Por outro lado, quando o tempo está seco, o tráfego de veículos pesados e veículos leves, inclusive da prefeitura, provoca muita poeira. O objetivo da instalação da cerca é impedir o tráfego de veículos nessa rua não pavimentada e, dessa forma, evitar o carreamento de lama ou levantamento de poeira, dependendo das condições climáticas. Caso não for da alçada da prefeitura construir essa cerca, que ela notifique os proprietários para que a construa no mais breve espaço de tempo possível. Anexo segue em fotos do local onde se faz necessária a obstrução da pista não pavimentada. Sala de sessões, 23 de novembro de 2015, Lino dos Santos Filho, vereador, primeiro secretário. Então segue aqui duas fotos como comprovante desta indicação, para instruir essa indicação. A indicação número 90, do subscrito vereador Márcio Luiz Borges. O vereador que essa subscreve requer que dos termos regimentais que seja feita a limpeza envolvendo capina, coleta de entulho, dentre outras atividades de limpeza, na Avenida Luiz Gonzaga e Vilas Boas, estendendo a limpeza para as demais vias onde tal limpeza se faz necessária. Anexo segue em foto como comprovante da necessidade do atendimento à indicação hora apresentada. 23 de novembro de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. Então são quatro fotos, não, duas fotos também, anexa a essa indicação. Indicação número 91, também do vereador Márcio Luiz Borges. O vereador que essa subscreve quer nos termos regimentais que seja efetuada a operação de tapa-buraco na rua que liga o bairro do bairro da Serra ao bairro Ipiranga, conforme já solicitado nesta Câmara e que até o momento não foi atendido. Por não conseguirem transitar na via em decorrência dos grandes buracos, muitos motoristas estão trafegando na contramão, o que pode causar maiores transtornos. Se a responsabilidade não for da Prefeitura, solicita que seja notificado o responsável para que resolva o problema o mais rápido possível. Anexo segue em foto e comprova a situação precária da via descrita nesta indicação. Então aqui também são as fotos, duas fotos, e esta indicação tem similaridade com o requerimento do vereador Rodrigo. Então, mais ou menos o mesmo assunto. A indicação número 92, também do vereador Márcio Borges, o vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que sejam reativadas no mais breve espaço de tempo possível as atividades do CRAS, as atividades esportivas, bem como atividades voltadas ao combate ao agente transmissor da dengue, pois são serviços de grande cunho social e de interesse público que não podem ser paralisados. 23 de novembro de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. Em relação aos projetos, o de número 17 de 2015 autoriza o Poder Executivo a firmar contrato com a operadora de plano de saúde da UFSS Providência. Estava em vista com o vereador Arnaldo, terminou o prazo e está nas comissões permanentes para deliberação. A de número 20 está sendo apresentado hoje. Os seus vereadores têm a cópia só do projeto de lei. Tem um anexo também que depois pode ser verificado, já que são muitas folhas. O vereador que tiver interesse poderá conferir ou mesmo requisitar cópias do anexo ao projeto de lei. Ratifica a primeira, segunda e terceira alteração do contrato do consórcio intermunicipal de saúde da macro-região do sul de Minas, CISUL, e da outras providências, a questão do SAMU. Os projetos de lei complementares, o de número 19 de 2015, que foi apresentado pela mesa diretora, sobre a redução provisória dos subsídios do prefeito, vice e do secretário. Foi retirado pela mesa diretora conforme o ofício número 1, assinado pelos vereadores componentes da mesma. Então, esse projeto está sendo retirado, vez que o outro também, que é de autoria do senhor prefeito, do chefe executivo, também foi retirado. Então, tendo em vista, retirado o projeto de lei número 18, de 2015, que dispõe sobre a redução provisória nos vencimentos dos cargos em comissão e da outras providências, através do ofício 435 de 2015, gabinete do prefeito, informamos a retirada da pauta de votações do projeto de lei número 19/2015, que dispõe sobre a redução provisória de subsídios de autoria dessa mesa diretora. Cordialmente, Fábio Nascimento de Almeida, presidente, Rodrigo Douglas de Lazoas, vice-presidente, Lindo Santos Filho, secretário. Então são essas proposições, projetos, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Gostaria de pedir o servidor fazer, por gentileza, esse aqui o ofício foi enviado ao Executivo com relação à questão do futebol, a paralisação da escolinha, foi enviado ao Executivo, por favor, e também cerca das informações do pessoal que foram demitidos.
São dois ofícios que foram feitos, que foram enviados à Prefeitura no dia 18 de novembro de 2015, de autoria aqui do presidente da Câmara, Fábio Mesquita de Almeida. O ofício número 123, vamos pela ordem, 125, excelentíssimo senhor doutor José Maria Nunes, digníssimo prefeito municipal e Jaci, Minas Gerais. Tendo em vista reivindicações apresentadas por visitantes e vereadores por ocasião da 36ª reunião ordinária desta Câmara, que foi realizada de 17, requisitamos nos termos do artigo 31, inciso 23, alínea C do regimento interno desta Casa, informações acerca das exonerações e outras medidas adotadas pela administração no intuito de adequar o percentual dispendiado com o pessoal aos limites previstos em lei. Requisitamos ainda o envio de uma relação contendo o nome e os cargos dos servidores que foram exonerados, bem como a possibilidade de reversão das exonerações de servidores que recebem remuneração com valores mais baixos. Por oportuno, convidamos Vossa Excelência para comparecer na próxima reunião dessa Câmara, a realizar-se na próxima terça-feira, dia 24 de novembro, a partir das 19 horas, para prestar mais informações acerca das medidas adotadas ou mesmo designar algum servidor ou assessor para prestar tais informações e assim dirimir dúvidas dos vereadores e à população em geral e assim evitar que boatos distorcidos se propaguem entre a população. Comunicamos, por último, que já está em funcionamento no portal da Câmara Municipal, www.jaci.mg.br, e dentre outros, este contém todos os áudios das reuniões de 2015, inclusive da reunião da 33ª reunião ordinária, onde os pedidos constantes deste ofício podem ser conferidos, facilitando assim os esclarecimentos a serem prestados por essa administração. No aguardo de breve manifestação, agradecemos e reafirmamos votos de elevado apreço. Cordialmente, Fábio Mercedes de Almeida, presidente. Esse então foi o ofício número 125, enviado ao prefeito no dia 18 de novembro de 2015. E o 126, também do dia 18 de novembro de 2015, excelentíssimo senhor Dr. José Maria Nunes, prefeito municipal, prefeito municipal, tendo em vista a reclamação apresentada pela senhora Cristina Paixão por ocasião da 36ª reunião ordinária dessa Câmara, requisitamos manifestação desta administração acerca da escolinha de futebol mantida pela municipalidade, onde, segundo a reclamante, a atividade está precária, como a exoneração do servidor Wilson, a falta de uniformes ou peças dos uniformes que não servem nos meninos, citando que tiveram que amarrar o short de um menino para que ele jogasse. Outro fato mais agravante se refere ao lanche que, segundo a reclamante, foi patrocinado pela equipe de futebol de Nazareno, com quem a equipe de Jaci disputou uma partida. Em relação ao assunto abordado, o vereador Nelson Galvino disse que iria patrocinar para os uniformes para os meninos, porém, lhe foi informado que a prefeitura não aceitaria. No aguardo de breve manifestação, agradecemos e reafirmamos votos de elevado apreço. Cordialmente, Fábio Mercedes de Almeida, presidente, ofício também protocolado no dia 18 de novembro de 2015 na Prefeitura Municipal. Mas não foi enviada a resposta, senhor presidente.
Pedir ao servidor que fizesse a leitura dos ofícios para a população ter ciência, que, como na última reunião foi falado, a Câmara enviou já o ofício ao Executivo. Vai ter o prazo para ele responder. Inclusive, convidamos até alguém que pudesse vir, o prefeito, alguém que se achar vontade para estar vindo a essa casa de maior explicação à população. Mas não foi ainda atendido. E outra coisa também é a questão da exoneração dos funcionários lá. Também pedimos informação para saber realmente o fato da demissão de todos eles. Uma vez que é citado aí a respeito de índice de folha, mas também é do conhecimento da gente com relação ao índice da folha. As medidas foram tomadas, mas como nós falamos na outra reunião, medidas têm que ser tomadas, mas também não podemos parar o segmento da cidade, né? E comunicar também aqui que nós temos apenas mais uma reunião para esse ano, que será realizada aí no dia 8 ou 12. Então, a população também está convidada. E passar para a segunda parte, aqui passando a palavra para o vereador Lino.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, população aqui presente. Eu queria falar sobre o seu ofício que o vereador, que o servidor Nelson acabou de comentar agora, até o vereador Rodrigo Douglas, que tirou essas fotos aqui, que é perto da minha casa, em frente à igreja Cerâmica, e é perto da casa da Alessandra, que está aqui, você dá uma olhada para você ver. A rua, como é que está? Esse asfalto é novo. Às vezes, essa rua que foi aberta pela turma lá do Orozinho. Ele não vai ter condições de asfaltar agora, a prefeitura também não pode. Então, o que seria viável nesse problema aqui? Fazer uma cerca, simples cerca, para ver se a grama nasce nesse local. Porque não vai ter como ser asfaltada essa rua aqui, por agora. Então, é um paliativo, que vai dar certo, que se nasceu uma graminha, faz a cerca, nasceu a grama, cabe essa terra aqui, que é muita terra que está desagona aqui, que está caindo na vigilância de Las Boas. E tem bueiro ali que vai ser entupido, vai dar muito mais trabalho. Então é pedir para o executivo, que agora já está na estrada essas portas aqui, ele vai ver qual que é o problema. É um problema simples de resolver, mas é um problema que vai agravar. Se entupir esse bueiro aí, vai ter que rasgar aquela rua todinha de novo. Então eu peço aí que o executivo tome a providência para ver o que pode ser feito. Só isso, muito obrigado.
Com a palavra, vereador Semação.
Presidente, vice-presidente, vereadores, assessor jurídico, funcionários da Câmara, visitantes, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a esta casa. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria aqui de comentar mais uma vez a questão desses estudantes que estão indo para lá. Hoje eu recebi na porta da minha casa 32 pessoas, porque, infelizmente, eles acham melhor me procurar, porque eles sabem que vai me encontrar. E antes, doava o espaço. Cortaram o espaço, as condições não estão funcionando. Isso é uma vergonha. Se as condições não estão funcionando, então que volte doar os passos. Porque os estudantes estão sofrendo com isso aí, e eles estão cheios de razão, porque quando você vê o esforço de uma pessoa, você tem mais do que ajudar aquela pessoa que está interessado a estudar, a aprender, porque isso é que nós precisamos aqui no nosso município. Eu acho que o prefeito deveria tomar uma atitude, porque isso aí está errado. Está muito errado isso aí. Também, eu já fiz, mandei um requerimento para o prefeito para resolver o problema do sinal de televisão. Isso aí está uma vergonha. A televisão está toda solta lá. Hoje eu liguei na prefeitura para pedir informação. O chefe do gabinete me respondeu para mim que estava aguardando um aparelho que estava vindo dos Estados Unidos. Isso é mentira! Isso é mentira! Isso não existe! Isso não existe! Aí eu debati muito com ele lá e foi, ele disse que o contenedor estava esperando a ordem do prefeito para poder comprar o aparelho. O pessoal está sofrendo, porque muita gente tem a Subscai, tem parabólica, mas a maioria não tem. Então eu acho que deveria atender a população, tá comprando esse aparelho, colocando isso aí em dia, porque o pessoal está sofrendo, isso é falta de respeito com a população, e eu não sou de acordo com isso. Estou falando aqui Porque todo mundo pensa, ah, o Curi é do lado do prefeito, eu sou do lado dele, mas trabalhando certo. Mas se estiver errado, eu não passo a mão na cabeça de ninguém, não. Porque eu sou líder dele, porque eu sou presidente do partido dele, e sou vereador pelo partido dele. Por isso que eu sou companheiro dele, mas eu não defendo as coisas erradas. Eu estou aqui para fazer as coisas certas, para defender as coisas certas, que eu acho uma covardia. É igual eu estou vendo aí, muitas mães, muitas crianças, reivindicando o problema do Wilson. Eu fui lá, conversei, disse que ia resolver, mas até hoje eu estive conversando lá com o chefe de gabinete, ainda não resolveu. Quer dizer, eu estou correndo atrás, porque eu não cruzei os braços naquela reunião de terça-feira, eu falei que ia atrás e fui, e eu estou aguardando para ver qual vai ser a decisão. E vocês podem ter certeza aí que eu não viro as costas para o povo, não. Outra coisa também, senhor presidente. Eu acho que a assistência social está ficando muito a desejar. Tem muitas pessoas aí que estão precisando. Aí o que acontece? As pessoas procuram a gente. Eles estão cheios de razão. Por quê? A assistência social está aí para isso. A assistência social está atendendo a população. Aí eles não atendem ninguém, aí o pessoal vai na praia de casa, porque eu moro logo na frente ali. Se não for para atender, então tem que fechar as portas. Então ficar aqui falando isso até quando aqui? Aí vem o pessoal aqui, reclama disso, reclama daquilo. Uns vai lá, não é atendido. Então eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que resolver as coisas. A assistência social realmente é na onde que a pessoa vai para ser socorrida e tem que ser na assistência social. Porque nós somos novos, vereador. Acho que todos os vereadores é procurado por alguém. Se a gente pudesse atender todo mundo, a gente atendia com o maior carinho. Só que a gente tem uma assistência social para isso. Mas ela tem que agir, ela tem que trabalhar. Porque não adianta ficar ali os 4, 5 funcionários lá dentro da assistência social, mas não resolver nada, isso não vai resolver nada. Então, eu acho, senhor presidente, que está passando a hora da gente marcar uma reunião com o senhor prefeito. Certo? Você mandou ofício lá, ou até mesmo chamando ele aqui na câmara aqui. Certo? Porque eu acho que isso aí é uma falta de respeito com o IGCS. O IGCS não merece isso aí. Eu tenho andado aí na cidade aí, porque eu tenho um companheirismo muito grande, portanto, em todas as casas que eu chego, eu sou bem aceito, realmente por causa disso. Eu não escondo a cara atrás do poste por ninguém. Vocês podem ter certeza. A minha palavra é uma só. Não sou de mentir, não sou falso com ninguém. Às vezes a pessoa pode pensar, o Guri está sendo falso. Não, estou sendo verdadeiro. Porque eu acho que o bom companheiro é aquele que fala a verdade, não aquele que ajuda a mentir, que aí você não é companheiro. Aí você é uma pessoa que está interessada só complicando o seu companheiro. A pessoa para ser companheiro, ele tem que ouvir o que o companheiro faz. Está aí essa obra aqui em frente à câmara. É uma obra que vai resolver muito problema do pessoal daqui de Assis, essa escola de tempo integral. Nós estamos precisando disso aí, e ela vai ser feita na hora certa, vocês podem ter certeza. É uma das coisas que está sendo bem feita. A gente tem que falar, está lá a praça, está ficando muito bonita, está. A gente tem que valorizar o que está sendo feito. Mas também tem que cobrar aquilo que não está sendo feito. Porque eu vejo aí os estudantes sofrendo desse problema aí, gente. Vem aqui no pátio, aqui o ônibus está estragado. Ah, tem que fazer licitação. Tem que fazer licitação, mas então que faça. Eu já cansei de pedir para terceirizar esse transporte escolar. Mas parece que estão brincando, eles não estão atendendo o pedido da gente. Vou voltar a falar mais uma vez amanhã, vou procurar o prefeito. Vou sentar com ele para resolver esse problema dos estudantes, esse problema do vírus. Esse problema da assistência social. Na próxima terça-feira, vocês vão resolver, vocês podem ter certeza. Vocês podem vir aqui que vocês escutam a verdade. Porque eu não sou de mentir para ninguém. Obrigado a todos vocês.
Só para concluir a fala do vereador, essa questão, vereador, que o senhor está dizendo assim, se não está funcionando, pega o funcionário, que o funcionário volta ele, mais do que justo, né? Com a palavra do Carlos Barbosa. Com a palavra, vereador Arnaldo.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, pessoas presentes. Primeiramente, presidente, eu quero passar uma resposta referente a que foi feito um relatório aqui, né, pelo ilustre advogado, e que eu não concordo, mas eu falei com ele antes, não adianta ler isso aqui, porque é questão referente ao relatório da saúde, na qual nós, né, estamos fazendo um trabalho aí, e essa semana tive uma reunião aí com as duas pessoas que também participam da comissão, que é o Carlos Barbosa e o Márcio Borges, né, que nós, mesmo com o recesso que vai ter na Câmara aqui, nós vamos trabalharmos, né, nós vamos fazer a convocação das pessoas que nós queremos que, de alguma forma, dê informação para nós daquilo que realmente está acontecendo. Primeiro, passo a carta para o excelentíssimo presidente. Entendeu? Vou passar também a documentação aqui para o excelentíssimo advogado. Agora, vamos aí. Eu só fico escutando essas coisas aqui e fico boquiaberto, né? Porque, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma convocação, depois aí de terminar na hora do café aí dos vereadores, para nós conversarmos com a senhora Eliana e conversarmos também com a senhora Beatriz, porque, como o vereador aqui falou, da questão que teria que atender essas pessoas, assistência social. Nós sabemos que assistência social aqui só serve para entregar os amigos, né? Dar emprego às pessoas, né? A quem eles realmente indicam. Porque, na realidade, resolver o problema pessoal ou da comunidade, não fazem. Mas o dinheiro está lá. Porque nós colocamos dinheiro na assistência social. Nós votamos aqui, nessa Câmara aqui, a LDO, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, né, na qual a Secretaria Social, né, tem um dinheiro estipulado para isso, né, tanto que paga os funcionários dela, né, então, mas é mais fácil colocar mais um para trabalhar lá, como sempre eles fazem isso, do que realmente atender as pessoas necessitadas aqui de Jaci, né. Eu fico abismado quando se fala aqui na educação, né, que agora estão aí com a dificuldade de dar passe aos alunos, mas se você vê a quantidade de pessoas na Secretaria de Educação que trabalham, você fica abismado, né? Está lá lotado de gente, né? E vê exatamente, quando você vê a prestação de conta, quando eles mandam para o Tribunal de Contas, né, o valor que a Secretaria de Educação tem, né, que corresponde a 25% do orçamento, se você colocar 25% do orçamento de 30 milhões, você tem exatamente aí quase 8 milhões de reais para a educação no ano, né? E esse dinheiro, de alguma forma, teria que ser aplicado aí na questão dos estudantes. A gente fala em obras aqui, mas as obras aqui não se terminam, né? Nós estamos vendo uma obra começar, mas tem uma obra atrás dessa obra que está começando que não terminou. E o dinheiro, na realidade, já foi depositado. Esse dinheiro foi depositado pelo governo federal. Porque, na realidade, a raquada ali é o dinheiro federal que vem para cá. Já está na conta, entendeu? A única coisa que não acontece, na realidade, é a questão da fiscalização. Nesse caso aqui, foi fiscalizado e essa aula parou, porque, na realidade, com certeza, né, o cronograma, né, a parte de fazer, que a gente chama de a questão das medições, né, na realidade simplesmente não fizeram e mandaram a conta e o governo federal tem a conta lá, a fiscalização vai e interrompe, não manda mais o dinheiro, não deixa sair o dinheiro da conta. Então o que nós estamos passando aqui é simplesmente a questão da má administração, tá? Quando eu vejo, na realidade, o próprio pessoal diz comentar que as coisas não estão andando, imagina nós, né, que somos da oposição, nós estamos vendo dia a dia que as coisas não acontecem. Fica mais uma vez provado aí que a Jaci tem uma administração à deriva, né? Não tem realmente um prefeito. Mas existem várias pessoas que moram lá, né? Eu falo por causa do Wilson, né? É questão simplesmente de recolocá-lo. Até porque se perguntar o nosso excelentíssimo
doutor Zé Maria, né, o prefeito nosso aí, se passar algum funcionário em frente a ele, provavelmente nem vai reconhecer o funcionário, porque ele não sabe quem é. Porque a pouco aparece aqui também, né? Aparece de manhã, com uma hora e pouco aqui, e se vem, né? Se vem aqui, passa de passagem, né? É, dificilmente, se você quiser fazer uma reunião com eles aqui, não vai fazer, não, né? Porque talvez a gente não tenha tempo, a gente está trabalhando em outro município, né? Que na realidade é ilegal. Mas a ilegalidade aqui para eles é o correto. Então, o que fica muito claro aqui é que nós, né, que estamos aqui e estamos fazendo um trabalho correto, sério, né, nós estamos muito preocupados com isso. Entendeu? Essa rua aí, a questão da rua que, tá, que tem que fazer uma cerca, porque na realidade é uma rua existente, né, que já estaria sendo, teria que ter sido calçada, está no centro da cidade, né, e essa rua de alguma forma está lá, está aí lá. A gente percebe isso porque a gente está vendo aí que nem os buracos estão sendo tampados. Eu estou vendo aí que está acontecendo, está tampando alguns, algumas ruas e tal, mas sabe, a continuidade, você passa no Ipiranga, você vai ver lá, você, os carros estão passando a contramão, porque os buracos na mão direita, né, realmente não se passa. As pessoas têm que se desviar, senão, né, só pode sofrer até um acidente com o seu próprio carro. Mas é isso aí, é essa administração, né? E não é falta de dinheiro, não, porque dinheiro passou aqui, isso está passando, passa muito, né? Eu acho que, de alguma forma, o que nós temos que fazer, nós vereadores aqui, entendeu? É posicionar, né, de uma forma mais séria, né, para ver se realmente essa administração aí toma juízo. Está no final dela, né? Espero que esse pessoal, de alguma forma, não venha a ser reeleito, porque realmente, até agora, só fizeram besteira, só besteira, entendeu? Eu fico assim, triste, porque não foi pouco dinheiro que passou aqui, não. Foi muito dinheiro. Se vocês colocarem, eu vou trazer, vou fazer o somatório de 2009 até agora, mas eu faço uma projeção exatamente de quase 180 milhões ou 200 milhões de reais que passou aqui. Entendeu? É como se fosse esse prêmio da Mega Sena que já se tivesse acertado, né? E agora, numa população de 6 mil habitantes, né, podia ter sido muito bem aplicado, né? Eu acho que a educação teria que ser, sabe, aqui nós teríamos que ser um exemplo de educação, teria que ser exemplo da questão da saúde, né? O que eu vejo aqui na saúde é o seguinte: nós temos uma UBS, nós temos uma UBS só, mas se você for lá, você não tem um equipamento, você não tem um raio-x, você não tem um tomógrafo, você se quiser fazer um exame lá, você não, do laboratório, você não vai fazer porque não tem, né? Então, na realidade, só serve para pagar o quê? Né? Você vê os plantões que nós estamos aí de alguma forma em cima aí, são as coisas absurdas, né? Onde pessoas que normalmente trabalham e recebem. Tem casos aí, tem pessoas aí, né? Eu falo isso, né, que eu estou fazendo esse trabalho, tem pessoas que saem exatamente com um salário de 30 mil reais no mês. Isso é uma pessoa. Agora imagina, a questão é a saúde, entendeu? Agora, se a população vai lá procurar um remédio, não tem remédio. Se quiser fazer um exame, não tem. Eu falo isso porque tem uma senhora aqui presente, a senhora Beatriz, foi tentar fazer um exame lá, marcar o exame, não consegue marcar o exame. Mas não consegue marcar o exame porque não, porque o exame não tem, não tem. Eu liguei para o Cisgado, o exame existe, o exame está para marcar lá. É só ligar para o Cisgado, a secretaria aqui ligada aqui para o Cisgado, e o Cisgado lá marca o exame. Mas não faz isso, entendeu? Porque talvez, custa exato um exame desse, custa uns 180 reais, uns 120 reais, talvez já assim não tenha esse dinheiro para pagar. Pagar um exame de uma pessoa da população. Mas tem dinheiro exatamente para pagar 30 mil reais a um médico que nem aparece aqui. Então é isso que acontece. Eu acho que na realidade essa administração ela é totalmente incoerente com essa população. Nós, né, que estamos aqui, que estamos realmente participando da Câmara, ficamos estarrecidos das coisas que acontecem, né? Nós, na realidade, temos um limite também. O nosso limite é descobrir exatamente o que está acontecendo, e o passo maior que nós podemos dar é entregar o Ministério Público. Isso nós fazemos. Eu já fiz isso. Já meti 8 processos em cima do prefeito, está lá no Ministério Público, é isso que eu consigo alcançar. Agora espero que o Ministério Público tome a decisão. Eu tenho certeza absoluta. Tem mais 2 minutos? Eu tenho certeza absoluta, né, que o promotor, né, vai realmente pôr, já que acatou as denúncias, está dando procedimento. Até porque no dia 26 agora, eu sou testemunha de um dos processos. E vou lá estar presente com muito prazer. Muito obrigado.
Qual a palavra, vereador Márcio?
Certo, presidente. Boa noite, presidente, para Mesquita.
Boa noite.
Tendo os cumprimentos dos demais colegas vereadores, assessor jurídico, Zé Edson, servidores aqui da casa, a todos que nos honram com a sua presença. Senhor presidente, a gente tem, chegando aqui no final do terceiro ano de mandato, né, na próxima sessão, estou encerrando aqui as sessões dos trabalhos, informar que, como já comentou o vereador Arnaldo, né, como nós eu faço parte da comissão que tem por finalidade analisar os gastos com a saúde, a gente vai estender os trabalhos agora no recesso, né? Também vou convocar também os demais vereadores que fazem parte também da comissão para acompanhar a revitalização da Praça Elias Antônio Filho, né? Também aproveitar esses meses de recesso para a gente estar adiantando nossos trabalhos. E também eu gostaria muito de estar também concluindo o trabalho daquela comissão que tem por finalidade fazer o levantamento dos terrenos de propriedade do município que hoje não está sendo utilizado. A gente está tendo uma dificuldade aqui com relação para que o engenheiro civil possa nos acompanhar e até o momento a gente não teve esse retorno. Né? É um ponto que eu quero chamar a atenção a toda a população, é que a gente vê a dificuldade do executivo em atender o legislativo. A gente que, nesses 3 anos de mandato, se o executivo atentasse por todas as nossas indicações que foram feitas, não só por mim, mas por nós, os demais colegas vereadores aqui, e já se teria uma outra postura, teria uma outra cara. Porque várias indicações que têm com o objetivo, não de atender esse vereador, mas atender a população. Tem indicações de vários segmentos, tanto na área da saúde, na área de educação, na área de transporte, na área de infraestrutura, que poderia ser atendido pelo executivo se tivesse um compromisso com o legislativo e muito mais, um compromisso com a população de Jaci. A gente traz as informações, encaminha para o prefeito, mas como nós sabemos, indicações, o prefeito não tem o compromisso de responder e muito menos de executar. A gente já tem dificuldade através dos requerimentos, que ele tem por obrigação responder os nossos requerimentos. E muitas das vezes a gente tem que caminhar para o Ministério Público para cobrar que o executivo nos responda através dos nossos requerimentos, porque até então eles deixam a passar o tempo. Mas assim, a gente não pode deixar, né, porque a gente tem um mandato, a gente tem um compromisso com a população e tomar agora que o executivo passa a ouvir, pelo menos, as nossas reuniões, que está sendo disponibilizado agora no site da Câmara, e ele possa perceber e ouvir as nossas indicações aqui, que vem de anseio da população. Como foi apresentei hoje, presidente, duas indicações aqui, que é simples, a necessidade de fazer limpeza nas vias públicas. Eu trago um exemplo aqui, a Avenida Luiz Gonzaga, Vilas Boas, essa avenida que liga o bairro da Serra. Você vê que é uma avenida que tem muito movimento, né? E a gente vê que a falta de manutenção da via. Eu pego o exemplo dessa avenida, mas também estendo às demais ruas logradores do nosso município. O outro ponto é aquela rua que liga o bairro da Serra do Ipiranga. Para quem trafega ali, percebe a calamidade que está aquela rua ali. Já foi discutido nessa casa aqui que não é de responsabilidade do município, mas que o município toma as providências. Porque essa semana agora eu estava vindo do bairro do Piranga, encontrei com outro veículo na contramão. Né? Um veículo grande, até um ônibus, passando pela contramão. Por quê? Porque não tem condição de trafegar naquela rua, na rua que liga o bairro pela mão direita. Eu tirei fotos hoje lá, presidente, está aqui, aqui para passar para os demais colegas aqui, você vê a necessidade da manutenção. Se não é de responsabilidade do município, então é que o município cobra a pessoas que têm responsabilidade por estar arrumando essa via, porque daqui a pouco pode causar um... Pois não?
É responsável do município, sim, porque aquela rua é uma estrada, aquela estrada. Ela vai na Piranga, ela vai mesmo. Aquele pedaço não pode ser de uma pessoa particular. Eu acho que na realidade o que acontece é o município fica empurrando isso para a gente aqui. Oh, perdão.
Então, é uma via que tem também bastante tráfego lá, então eu acho que tem que fazer essa manutenção, entendeu? O município está fazendo uma operação Tarro Buraco, por sinal está ficando bom. A gente já sabe que esse trabalho já chegou lá no bairro da Serra, tem visto lá. Então, essa via também, existe a necessidade de estar fazendo essa manutenção, tomara que tome providência. Outro, já aí não é indicação mais, mas é um requerimento solicitando do executivo que ele, como Vossa Excelência já também até fez a solicitação através do ofício, que mande um representante, ou que ele mesmo venha até aqui na casa, ou manda um representante para estar nos passando de forma clara, né, as medidas que foram tomadas para fazer o ajuste nas contas, com o gasto da folha de pagamento. Né, para que a gente possa ter essa informação concreta, quais medidas que o executivo está tomando, para que a gente possa passar para toda a população, porque senão, é igual Vossa Excelência comentou, fica naquele disse e não disse, e a gente acaba transmitindo uma informação que de repente não pode ser a correta. Acho que a melhor forma aqui para tentar viabilizar isso é alguém está vindo aqui e passar essas informações para nós, para que a gente possa estar encaminhando, passando, comunicando a toda a população. Um outro pedido também que eu fiz, presidente, foi através de uma indicação aqui, é que eles retomem as atividades do CRAS, né, que eu já comentei também em reuniões anteriores, que paralisou as atividades e não deu nem uma atenção para as pessoas que faziam uso desse programa, tanto do CRAS como também das atividades esportivas, que eu já comentei aqui várias vezes, né, até citei o trabalho que a Alesse fazia dentro do nosso município, que até então parou as atividades e por hora não teve nenhuma outra atividade para estar suprindo, algum outro projeto para estar suprindo as atividades da Alesse. E também, como a gente tem visto aí, é período chuvoso, né, e é também o controle da dengue, né, que tinha uma equipe aí que ficava exclusivamente para fazer os controles das atividades contra a dengue, e também parece que já sofreu nessas medidas que foram tomadas pelo executivo, algumas pessoas que trabalhavam na equipe, parece que foi também removido ou parou de não tá tendo essa atividade. Então é outra preocupação comigo que eu tenho também com relação à dengue, porque a gente sabe que a gente já teve problemas sérios aqui no nosso município com relação com esse tipo de doença. O que eu tinha de comentar hoje é só isso, presidente. Desejo a todos uma boa noite.
Com a palavra, vereador Rodrigo.
Presidente, colegas de trabalho, servidores da casa, visitantes, boa noite. Peço licença, senhor presidente, não tenho seu comentário na minha cadeira mesmo, desde que foi bem breve. Eu queria só fazer um complemento um comentário aqui, até a indicação dos senhores colegas vereadores. Primeira indicação do vereador Lino, com relação a aquela rua que foi aberta ali na avenida, na rua Vigilato Vilas Boas. A gente vê que foi uma abertura de rua não aprovada nem pela prefeitura, nem registrada no cartório de registro de imóvel, nem nada. Então, a gente vê que é responsabilidade da prefeitura tomar providências com relação a isso. Até mesmo porque não vem causando problema aos seus moradores. Nesse período agora chuvoso, desce muita lama daquela avenida, daquela rua que foi aberta, e vem acarretar na avenida de lá pelas boas. Então, os vizinhos, os moradores ali, os vizinhos dessa imediação ali têm reclamado, reclamado com razão, e com essa abertura de rua ali, ainda vem provocando. Eu acho que o vereador Lino sabe disso muito mais do que eu, ainda que é vizinho do local, e vem acarretando a comunidade, vem colocando lixo ali, naquele local, correto, Arana?
Tem bastante morador que coloca lixo aí, traz de longe e coloca ali. Até na foto tem uma montanha de lixo aí.
Então, isso tudo, se a gente for raciocinar, é problema daquela abertura daquela rua. Então, eu espero que a prefeitura realmente tome providência com relação a isso, né? Porque a nossa comunidade está sendo prejudicada. E com relação, né, até a indicação que já tinha sido feita, o vereador Márcio fez também, hoje, aquela rua de acesso até Ipiranga, a rua Luiz Gonzaga, eu já havia feito uma solicitação com relação a essa rua no dia 15 de setembro. Até hoje nenhuma resposta eu tive, e a gente sabe que sim, né? A rua paralela era de responsabilidade da prefeitura, e essa rua que foi feita na frente desse loteamento lá é responsabilidade do loteador. Ele tem responsabilidade no período, me parece, de 5 anos de arcar com a responsabilidade, com a garantia da infraestrutura dessa rua. Concordo. Só que no dia 15 de setembro já fiz uma solicitação para que fosse tomada providência com relação a isso, e agora eu fiz outra indicação pedindo para que a prefeitura tomou providência. Que se a prefeitura tomar providência em notificar esse empreendedor, que seja encaminhado para casa aqui qual providência que foi. Porque quando chegar, né, com a cópia desse comunicado que a prefeitura encaminhou a esse empreendedor, nós vamos saber quando foi que a prefeitura notificou esse empreendedor. Porque às vezes a gente faz uma solicitação, que eu fiz em setembro, fizemos outra hoje, aí diz que é responsabilidade do empreendedor, mas a prefeitura que teve notificado e às vezes até hoje não notificou. Então, ele está empurrando com a barriga aí e pronto. Então, eu acho que é mais do que viável essa solicitação, vereador. Acompanhando a sua também, vereador Maia, por isso que eu fiz ela, solicitando para que encaminhasse nessa casa aqui os documentos que foi notificado. Se a prefeitura já tomou providências em notificar esse empreendedor, né, tome outras providências, porque o problema vem acontecendo. Inclusive, esse final de semana também, eu parei lá conversando, encontrei ali com o delegado, né, de polícia do Departamento de Trânsito da nossa comarca aqui, e estava conversando com ele, a gente estava comentando com relação a isso. Olhando aqueles buracos, eu já cansei de comentar aqui de veículos passando pela contramão ali. Então, eu acho que a parte da prefeitura é simples. É notificar, se notificou, comunica a gente que notificou, e se eles não tomaram providência, que notifique de novo, que tome outras providências. Então, isso é responsabilidade da prefeitura dar o primeiro passo.
antes que aconteça alguma coisa pior. São coisas que nem para a prefeitura vai gerar custo. Nem custo para a prefeitura não gera. Mas é maior que um carro abarroado dentro da represa, com o outro lá, e acontecer uma morte, aí Deus me livre e guarde. Aí vai falar assim, ah, por que que não foi feita uma coisa tão simples, né, que nem custo geraria para o nosso município? Simplesmente uma notificação. Um documento imprimido, um computador assinado e notificado. Então, eu espero que isso não aconteça, né? Que a prefeitura tome as providências cabíveis com relação a isso. E que Deus me livre o guarde, se acontecer, aí sim, né? Foi avisado, uma, duas, três, documentado, né? Há meses aí. Então, foi falta de boa vontade para a nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado,
senhor vereador.
Sobre essa fita que está falando lá, e lá é mão dupla. Todo mundo pede, está pedindo, igual ontem, gente falou que está passando na contramão, que ele não tem uma placa. Falou, se eu bater aqui, eu vou atrás da prefeitura, porque é mão dupla. Mas não tem uma placa indicando, não custa nada pôr uma placa lá, já ameniza o problema e já tira as coisas da prefeitura. Põe uma placa lá no meio, lá, pista dupla, entendeu? Mão contra mão, e lá não tem nada disso. Já está aquela buraqueira, duas pistas, cheia de buraco, não tem uma placa avisando ninguém.
Então, até cumprimentando com relação à placa, senhor, eu até semana que vem vou fazer essa indicação, erro meu, ainda não fiz ela por escrito, vou fazer ela por escrito semana que vem, mas já fiz ela verbalmente, né, aos responsáveis do nosso município e também vou tomar providência. Aquele acesso à Ilha Brasil. Aquele acesso daquele aterro ali da Ilha Brasil, aquilo lá hoje já é responsabilidade do município, é claro que aquilo lá já foi entregue, então aquela é responsabilidade do município. E se você passar nela também, você vê a quantidade de buraco que tem nela. Não tem nada no lugar de rio, nada nas laterais dela praticamente, que aquela madeira que o consórcio colocou na época, que lá já apodreceu, então tem vários vazões para carro. E tem um movimento de trânsito muito grande ali. Então, ou que seja feito, né, essa operação, tapa o buraco, está indo para lá, seja tapado esse buraco, ou então seja colocada uma placa, alguma coisa nesse sentido, alguma providência seja tomada também, porque você vê que no final de semana, até mesmo durante a semana, é muito grande o movimento ali, naquele acesso, e o nosso medo é exatamente esse, que aconteça o pior. Então, por causa de uma simples placa, um simples buraco, um simples, né, pode ocasionar uma morte no nosso município.
Você me dá uma parte?
Pois não, senhor.
É louvável o seu pedido, mas eu conversando com o vereador Arnaldo aqui, para poder tapar esse buraco dessa pista que vai para a Ilha Brasil, primeiro deveria rever os impostos que eles devem pagar lá, os IPTU, porque eu tenho certeza que uma mansão daquela deve pagar o mesmo valor uma casa do cidadão mais carente paga aqui em Jaci. Então a gente tem que revir primeiro para depois fazer algum serviço lá.
Eu acho que Vossa Excelência equivocou um pouquinho, porque se Vossa Excelência tivesse acompanhado isso nesse ano que aconteceu, já foi feito isso. Inclusive eu questionei até mesmo o impacto do IPTU com o TDI. Porque teve um aumento do IPTU, o vereador Marcelo teve acompanhando isso na época, na prefeitura. Nós tivemos alguns locais de aumento do IPTU de 400%. Eu achei irregular, porque mediante a lei seria os juros com correções que não foram feitos desde 2010 até a data atual. Então teria que ser implantado juros e correções. E não foi dessa forma que foi feito. Então, ao meu ver, na minha opinião, deveria ser feito dentro da lei. A prefeitura poderia ser feita, não precisava ter passado para a Câmara. Ela fez por decreto, poderia ser feito por decreto, mas com a correção e a inflação desse tempo de 2010 até 2015. E foi feito assim, um aumento de 400%, coisa que nós achamos que não era viável. Então isso já foi feito sim.
Vereador, só mais uma palavrinha só, nesse mesmo problema. Essa mesma fala que está tá falando aqui. É a mesma rua que pega da caixa d'água e vai na Ipiranga, né? Você vê o problema que eu falei, que o senhor falou, que o vereador Márcio falou, é a mesma, só muda o nome dos pedaços. Mas é a avenida principal de Jaci, é a avenida que mais tem trânsito dentro da cidade, que é o cartão postal, que escoa os minérios e que vai para a beira da água. É aquela avenida da Caixa d'Água, é a avenida de Jato de Lisboa, Luiz Gonzaga, que vai para Piranga. É o mesmo problema numa avenida só.
Perfeitamente. Obrigado, senhor vereador, senhor presidente. Boa noite a todos.
Com a palavra, Luiz Zé Marcelo.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, visitantes, boa noite a todos.
Boa noite.
Senhor presidente, na reunião passada, esteve presente aqui na Câmara, nesta casa, algumas mães reivindicando a volta do vírus lá para o campo. E hoje estão aí as pessoas fazendo a mesma reivindicação. O vereador Sebastião tentou resolver lá na prefeitura e por hora ainda não conseguiu. E a gente viu aí os colegas vereadores falando de diversas coisas que acontecem na prefeitura e como Vossa Excelência até falou comigo antes de começar a reunião, que o chefe do executivo não vai conseguir baixar o custo da folha de pagamento como é preciso de baixar. Então, vai ficar se protelando essa questão. Eu já disse aqui na outra reunião, o vereador também falou, é só eles cortar um plantão de um médico no mês aí e coloca o vírus lá e pronto, acabou, resolve o problema. Não precisa mais do que isso, não. Cortar plantão de médico que não trabalha, porque tem alguns que trabalham. Ou diminui um pouquinho o valor desse plantão, mas o plantão aqui em Jaci é um dos maiores que tem na região. É só um, não precisa mais. E não vai, eu tenho certeza que não vai fazer falta para a população.
Me permite? Na mesma velocidade que dispensaram o VILS, né, ou dispensaram vários funcionários, tiveram a mesma velocidade de contratar também. Houve contratação nesse período também. No período, o senhor falou no setor certo, no período da saúde, contrataram gente lá.
Então são coisas que a gente, que é fácil de resolver, né, que eu acho mais fácil cortar um plantão e voltar o vírus para o campo, que vai atender muito mais pessoas do que um plantão médico que atende lá. É só coordenar bem os plantões lá que não vai ter problema nenhum. Essa questão do vírus não é de hoje, o vírus já foi dispensado outras vezes, voltou. Está aí o problema de novo. Falei isso na reunião passada. A gente sabe, o esporte em Jaci já está decadente. Falta de apoio e as pessoas vão desgostando. Vai lá ver a situação que está o campo. Então, são coisas fáceis de resolver que não precisa assim, de muita coisa não, de muita lenga-lenga não. As questões de exames aí. Outro dia eu falei aqui na reunião que algumas pessoas precisam de exame e não conseguem. O vereador Arnaldo tocou aí, que tem uma pessoa aí, não sei se está aí na plateia ainda, que foi lá, está tentando conseguir um exame e não consegue. Ao passo que os afilhados, né, os apadrinhados, vai lá, ele consegue fazer exame até para fazer uma cirurgia plástica, vai lá, precisa fazer isso, vai lá e faz e pronto, acabou. E aqueles que realmente precisam não conseguem. Então essas coisas aí tem que acabar. Vou voltar aqui, senhor presidente. O vereador Márcio já levantou aqui mais uma vez a questão da dengue. Temos, não sei se vocês têm acompanhado aí essa questão da microencefalia que está atingindo aí crianças aí, país afora. E teve uma reportagem no canal de televisão esse final de semana que está achando que está sendo causado pelo mosquito da dengue. Já está um movimento em algumas regiões pedindo às mulheres para não engravidar dentro desse período de um ano aí, até que se resolva essa questão. Os pesquisadores estão buscando a concretização dessa situação, dessa suspeita, que se for mosquito da dengue, muitas crianças, muitos inocentes aí já vão nascer com problemas sérios de saúde. Tomara que isso não chegue aqui na nossa cidade, não chegue na nossa região. Então, isso é um problema sério. Então, essa questão da dengue, a prefeitura dispensando pessoas, dispensando alguns funcionários, mas essa questão da dengue, nós não vamos poder baixar a cabeça, não, para que num futuro a gente não possa ter crianças e também depois futuramente adultos com problemas de saúde justamente por causa de um descuido da administração. Né? Então, se for mesmo concretizada essa suspeita das pessoas, dos cientistas que estão fazendo essa pesquisa, vai ser muito sério, porque este ano no nosso país foi milhões e milhões de pessoas que foram afetadas pela dengue, pelo mosquito da dengue. Então, são coisas que a gente já fica preocupado e já estou levantando essa questão aqui na Câmara para que chegue isso até o Executivo, para que não deixe cair por terra aí esse combate à dengue. Outro assunto que foi levantado aqui é a questão da construção dos guarda-reios aí nos aterros, as passagens aí ao longo do Lago da Represa do Funil. Vocês todos aqui sabem que na época do enchimento aí da represa, a batalha que nós tivemos aí contra o consórcio Funil, falando de muitas coisas que precisavam ser feitas e não foram feitas. Essa questão dos guarda-reios aí foi uma questão que a gente levantou, denunciamos na FEAM e o consórcio, o que foi lá? Fincaram uns moirões ao longo de alguns trechos, lá na passagem do Brasil, aqui no Ipiranga e outros lugares mais. A gente viu quantas pessoas que morreram aí na ponte do Macaí por falta de guarda-reio. Depois a casa arrombada foi lá e colocou. Não sei se foi o consórcio, foi o próprio departamento, não sei. Bem, e nós reivindicamos isso. Quantos carros já caiu ali no Ipiranga? Já caiu o carro lá na passagem, lá no capítulo lá embaixo, no Ipiranga de lá. Lá na Ilha Brasil ainda não caiu ninguém. Quer dizer, falta de reivindicar na época não foi. Briguei muito com o consórcio por causa disso. E quando aconteceu aqueles acidentes lá no Macaia, que caiu lá pessoas, filhos de Jaci, morreram afogados, eu me senti até um pouco culpado, porque eu não consegui, com o consórcio, que se construísse esses guarda-reios. Falta de brigar, de lutar em favor da colocação desses guarda-reios, não foi. Então, eu culpo um pouco o chefe do executivo da época, e depois também, que foi aceitando tudo que o consórcio entregava. Chegava lá, nós vamos dar um dinheiro para vocês fazer isso aqui, fazer um gabinete dentário e fazer isso, vamos fazer isso, vamos dar um material de construção para vocês aceitar. E foi só aceitando, agora os problemas estão aí. Né? A Ilha Brasil, aquilo lá vai só estreitando, não tem um guarda-reio, não tem nada. Aquela passagem lá no Piranga, lá no Capítulo, a mesma coisa. Essa questão do Ipiranga, você não vê nenhum moerão lá mais. Né? Ainda tem alguns lá mais, está tudo só encostar que está caindo. E tem outros lugares mais que o consórcio não arcou com a devida obrigação. É, a gente denunciou o Ministério Público, né? Não só isso, muito mais coisas, mas infelizmente nós não conseguimos. É, então são coisas que hoje a gente está vendo aí acontecer por falta, porque culpa maior o chefe executivo, não só o da época, mas alguns depois também, que foram só aceitando as alegações do consórcio. Não, se vocês aceitar tal obra, nós fazemos isso para vocês. Nem sei o que foi feito, o que deixou de ser feito, né? E saiu os problemas para o município resolver. E mais dia, menos dias, esses guarda-reios, essas coisas, quem vai ter que construir? A prefeitura. Coisa que era obrigação do consórcio. Então, o vereador que lembrou isso aí, foi muito bem lembrado, eu estou tocando um assunto porque na época a gente brigou por causa disso e não conseguimos, né? Então, a gente fica aí lastimando aquilo que a gente tentou conseguir e não conseguiu e ver esses problemas chegando aí.
Me permite,
E eu venho tocando a mesma tecla do que aconteceu com você já, há algum tempo atrás. Então eu venho falando para que não aconteça. Espero que não venha tomar providência com relação a isso depois que aconteça algo de ruim.
Outra coisa também que foi, já foi falado aqui diversas vezes é a questão daquele loteamento lá no Ipiranga. Questão daquela avenida. Aquele loteamento lá foi alvo de denúncia nossa no Ministério Público. Falando das irregularidades, ali era aterro e outras coisas mais. Avisamos a prefeitura para tomar cuidado, a gente viu que as obras não estavam ficando com tempo. Aquela rua lá é obrigação do loteador. Lá não tem nada a ver com a prefeitura. Daqui para lá, do lado esquerdo, sim, é da prefeitura. Aquilo lá, vocês podem ver que lá tem até um dente que chega lá na casa, na época. Chegou na casa, eles queriam até comprar a casa do morador. O morador não quis vender o preço que eles queriam pagar. Para eles fazer uma avenida até lá mais na frente um pouco. Aquilo lá é obrigação. E é um problema que já estava sendo desenhado. O Ministério Público resolveu arquivar, pegou os processos na prefeitura e não sei por que cargas d'água a prefeitura aprovou o loteamento. Agora está lá aquele abacaxi lá que a prefeitura vai ter que assumir. É só travar, não passar a escritura mais e pronto, acabou, para ver se eles não resolvem. Mas não adianta, chega ali, arruma um jeitinho e passa tudo. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Boa noite a todos.
Gostaria só de fazer alguns comentários aqui com os senhores vereadores. Hoje a gente vai somando aqui a questão da reunião. E ver, logicamente, que a preocupação no todo é exatamente com a população, de cada vereador, aquilo que está dizendo aqui. E os poderes não podem se separar, realmente são poderes distintos, mas ao mesmo tempo, poder que compete é olhar melhor para a população. E esses problemas que vem ocasionando, como a prefeitura não é empresa para que tenha que obter lucro, tem que ser administrada, e eu, graças a Deus, que me deu esse privilégio, e já ter trabalhado um bom tempo dentro da prefeitura, posso ver que a prefeitura realmente ela tem que trazer retorno e benefício à população. E essas questões parece que não estão deixando de acontecer. Uma vez que, se existe um problema, existe também penalidade. E a prefeitura tem poder de polícia. Mas não podemos deixar que o problema venha trazer mais um agravante problema. Essa questão da rua, o vereador José Marcelo foi muito feliz com o que ele falou, todos os vereadores. É de responsabilidade da empresa, não sei quanto tempo já faz que foi entregue esse loteamento, não me recordo a data exata, mas existe um problema. E esse problema tem que se acabar. Porque antes que acabe o problema, eu acabo com a vida de alguém. Então que a prefeitura tem que tomar uma medida. Vem que rume, conserte esse buraco, aproveita aí esse tabu buraco que está sendo realizado, que vá lá, conserte, para que não venha acabar com uma vida. E que se tem de notificar a empresa, penalizar, que tem que usar o poder de polícia como a Constituição permite, eu dar esse poder, que faça bom uso dele. Mas esse problema tem que acabar, ao qual dessa rua também, que o vereador Lino e mais alguns vereadores citaram aqui. Com esses problemas, igual esse problema aí do servidor Wilson, que trabalha muito bem, já está aí o vereador José Marcelo também já falou, por várias vezes eu participei disso também, foi demitido o servidor, e é uma coisa, um ponto principal hoje dentro do município, porque são crianças que ele está cuidando. E a praça de esporte não pode parar. Então, o executivo que faça bom uso, mais uma vez eu falo, do áudio da Câmara, que ouça os que os vereadores estão falando, não estão falando ninguém por picuinha, nem para brigar, inclusive o líder do prefeito citou muito bem claro aí nas suas palavras, a preocupação é com a população, e o bem comum da população. Então, isso tem que ser resolvido. Se existe problema, vamos resolver esse problema. Conserte esse buraco e notifica, vai por forma judicial, por forma, uso jurídico, tenho certeza, tem bons funcionários competentes dentro da prefeitura. Tem que ser usado. A minha preocupação é grande com relação a esse índice. Tive o prazer de trabalhar com questão orçamentária. O índice da prefeitura, do município, se encontra realmente altíssimo. E eu tenho certeza que se não rever o organograma do município e a estrutura do município, prefeito nenhum vai conseguir tocar a prefeitura. Isso tem que ser revisto. Isso não é hoje, não é amanhã, foi ontem, já tinha que ter olhado ontem, tem que ser revisto. Se tiver que enviar projeto à Câmara, que envie, mas o granograma tem que ser revisto e a estrutura tem que ser revista. Que unifique secretarias, 10 secretarias, ali com o gabinete também equiparado à secretaria, eu acho que já assim hoje é bastante, então tem que diminuir, que unifique as secretarias, que a situação de chefia realmente seja revista, mas alguma coisa tem que ser feita. E me coloco à disposição para auxiliar naquilo que eu entender que tiver ao meu alcance. Mas tem que ser feito. E o problema não pode ser vir repetindo. As questões, assim, é problema daqui, é problema de lá, mas são problemas que se queremos, se tiramos um tempo a mais, esquecemos um pouco do nosso trabalho particular, seja a gente aqui e também o prefeito, com essas questões de plantão fora do município, que pare um pouco mais no município e olhe, afinal de contas ele foi eleito para isso. Então essa questão, como que todos falaram, o líder dele também falou, e vem aqui falar, que olhe para o município. Primeiro lugar é o município. As questões do município têm que ser olhadas. Já está fora da lei, está sendo desrespeitada a lei. Se está sendo contratado como vereador Arnaldo, algum servidor lá para a UBS, mais algum, e está sendo demitido, mais um erro está sendo cometido. Então não podemos contratar se está demitindo funcionário que é útil para o município, é o caso do Wilson. Então que o prefeito possa fazer uso desse áudio uma vez que o ofício foi lá e ninguém compareceu a essa casa, a casa que representa o povo, que tem que estar aqui, que tem que dar satisfação ao povo, é isso que nós estamos fazendo. Parabéns aos vereadores, peço desculpa às vezes você, se alguma vez eu falei como secretário na prefeitura e não tenho atendido, mas hoje, mais uma vez, a gente vê a dificuldade do legislativo trabalhar, porque muitas coisas podem ser resolvidas, como uma vez que se for ouvida a sua fala, o seu requerimento, a sua indicação. Não estamos aqui para brigar entre os poderes, mas estamos sim para solucionar os problemas juntos. E, primeiramente, agora, essa questão do índice. Olhe o organograma do município, olhe a estrutura do município, vamos rever isso junto. O município merece respeito, a cidade não pode parar, a administração não pode parar. Essa é a minha fala para que o prefeito possa, algum servidor possa ouvir esse áudio passar ao prefeito, uma vez que não pôde nem ele, nem ninguém estar aqui nessa casa. Passando para a segunda parte. Colocar as indicações em discussão e votação. Indicação de número 84/2015, vereador Sebastião Leonardo Mesquita, que solicita providência para sanar problemas nos serviços de transporte de alunos que frequentam a faculdade. Vereador que fez de acordo com o sentado, contrato levando manifesto. Indicação do requerimento número 83, vereador Márcio Lisboa, solicita comparecimento de um servidor na próxima reunião para explicar gastos com o pessoal, uma vez que é a última reunião do ano em vigor. Vereador estiver de acordo, mande sentado, contrato levando manifesto. Requerimento de número 82/2015, vereador Rodrigo Douglas. Pavimentação da via do bairro Serra até a rua de acesso ao bairro Ipiranga, referida rua. Vereador que estiver de acordo, mande sentado, contrato levando manifesto. As indicações. Indicação de número 92/2015, vereador Márcio. Solicita reativação das atividades do CRAS. Vereador que estiver de acordo, mande sentado, contrato levando manifesto. De número 91, vereador Márcio Lisboa. Operação do tapa-buraco na rua que liga o bairro da Serra, a mesma rua. Então o problema realmente é grave. O vereador fez de acordo, mandei sentado, contrato levando manifesto. Indicação de número 90, vereador Márcio Luiz Voz. Limpeza dos rios urbanos. O vereador fez de acordo, mandei sentado, contrato levando manifesto. Por número 89/2015, vereador Lindo Santos Filho. Instalar uma cerca na rua de lado, Vilas Boas, para evitar as questões ali da rua que liga Vila das Boas, a rua que foi aberta. O vereador tinha de acordo, mas ele sentado, contrato levando manifesto. A questão dos projetos. O projeto número 17, que autoriza o Poder Executivo a firmar contrato com o vereador de plano de saúde. A ata, já, como foi dito aqui, já também através de uma portaria assinada por mim, 10 horas antes, a ata à disposição da população. Então, o projeto que terminou a vista do vereador Arnaldo está sobre as comissões. E provavelmente na próxima reunião nós devemos tratar sobre a questão do projeto. O projeto de 2015 que retifica 1, 2 e 3 altera do contrato de consórcio intermunicipal de saúde. Foi dada a entrada agora recentemente, 24/11/2015, a leitura foi feita aí pelo servidor, enviada às comissões. O projeto de lei complementar que dispõe sobre redução provisória, se foi retirado também aqui pela a mesa da casa. Uma vez que era um pedido também do Executivo, junto com o seu projeto, foi retirado aqui da casa. Os trabalhos serão suspensos pela vacuna da presente reunião.